Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. No programa de hoje, vamos falar do livro Beca, Canudo e Protesto, Contestação e Irreverência nas Formaturas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 1974 a 1990, da jornalista Elisa Coplin Ferrareto e do professor e nefrologista Elvino Barros. E eu falo agora do livro Beca, Canudo e Protesto, um livro que resgata a irreverência nas formaturas da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul. Em resposta à ditadura e às injustiças sociais, colações de grau na medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul chocou o país entre 1974 e 1990. A jornalista Elisa Coplin Ferrareto e o médico e professor Elvino Barros escreveram esse livro e eu tenho a alegria de conversar com os dois aqui no Autores e Livros. Elisa, doutor Elvino, bem-vindos.
Obrigada pelo convite, é um prazer estar conversando contigo.
Prazer também conversar contigo, Elvino Barros que fala. E eu vou aproveitar então só colocar um contexto da Faculdade de Medicina. Você sabe que a Faculdade de Medicina, a primeira Faculdade de Medicina, começou na Bahia em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Então, em Salvador, eles foram para o Hospital Militar e constituíram, né, formaram a primeira Faculdade de Medicina. A segunda Faculdade de Medicina foi no Rio de Janeiro, no mesmo ano, 1808, com a saída, então, da família real de Salvador para o Rio de Janeiro. E a nossa faculdade no Rio Grande do Sul é a terceira do Brasil, 1898. Então, nós temos uma tradição grande na Faculdade de Medicina aqui no Rio Grande do Sul e nós temos vários episódios que aconteceram e um desses episódios importantes é o que a Elisa vai relatar para vocês.
A gente sabe que toda formatura tem aquele rito, tem aquele protocolo, é beca, é canudo, é alegria, paraninfo, homenageados, discursos e discursos. Mas o livro de vocês, Elisa, traz um algo mais, traz o simbolismo do protesto. Então apresenta esse livro para os nossos ouvintes.
Ah, com muito prazer. É como tu disseste, a formatura envolve todo um rito, uma série de elementos rituais que passa pelas vestes, passa pelas homenagens, pelas falas protocolares. E isso é ainda mais forte nas faculdades de medicina, né, que são cursos tradicionais, normalmente envolve um grande orgulho por parte da família, de ver um filho, uma filha se formando em medicina. É um rito importante para a própria universidade, como o Elvino acabou de falar, né? A nossa faculdade de medicina é de 1898, é uma das unidades que originou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então tem toda a questão da tradição envolvida nas formaturas. No nosso livro, a gente vai relatar como é que foram as formaturas de 74 a 90, que foram muito peculiares e fogem totalmente desse rito, o que foi muito impactante nesse universo da medicina. A gente tem que pensar, Anderson, que a turma que se forma em 74 entra na faculdade em 1969. Pega no curso o auge da ditadura militar, está sob vigência o AI-5, uma série de decretos, leis que restringem as liberdades de expressão, de manifestação. A gente teve nessa época, nas universidades de todo o Brasil, e aqui na URGS não foi diferente, a questão dos expurgos, né? Dezenas de docentes foram expurgados, expulsão de estudantes, afastamento de servidores, todos eles sem nenhum direito, né? Porque isso previam os decretos do regime de então. Então, não era um momento, digamos assim, propício para protestos, né? Para manifestações públicas. No meio do curso da turma que se forma em 74, o regime também implanta a chamada reforma universitária, que vai mexer bastante na estrutura das universidades públicas de todo o país, nos currículos, né? E isso acaba tendo um impacto bastante grande na qualidade do curso de medicina aqui da UFRGS. Muitos professores passaram, digamos assim, a ter mais relapsos nas aulas, algumas disciplinas não tinham professores, o currículo ficou um tanto bagunçado mesmo, solto, algumas disciplinas soltas, sem continuidade. Enfim, os estudantes daquela turma consideraram que o curso não foi bom, ele não atendeu às suas expectativas de lá quando eles entraram e era um outro currículo, uma outra estrutura. Eles vão levando o curso assim, nesse contexto que a gente acaba de comentar, né, de repressão, de um pouco de medo, enfim. Só que quando chega a formatura deles, e que, claro, todos eles e as suas famílias e a própria universidade queriam, como tu disseste lá no início, uma grande solenidade, com muita festa, com muito simbolismo, mas eles tomam uma decisão discutida em muitas assembleias, votada, uma decisão que foi difícil na época, mas que eles julgaram necessária, que foi fazer uma formatura sem a presença de paraninfo e nem homenageados. Quer dizer, dois elementos simbólicos da maior importância nas formaturas foram eliminados da formatura da turma de 74. E, dessa forma, eles procuraram, então, protestar contra a qualidade de ensino decorrente dessa introdução da reforma universitária. E depois, quando chega 1975, a turma resolve repetir o protesto, embora de uma forma um pouco diferente, que a gente pode comentar depois. E isso vai acontecer de novo em 76, 77, 78, nos anos seguintes, né? Chega nos anos 80, meados dos anos 80, o país em ritmo de redemocratização. A questão do protesto em si vai sendo deixada um pouco de lado, vai dando espaço para irreverência, né? Por isso o subtítulo do nosso livro fala em protesto, em contestação e irreverência. E aí é um momento de, né, que as pessoas querem recuperar a sua liberdade de expressão, de manifestação, transformando as solenidades de formatura em eventos mais lúdicos, com quebra total do protocolo e até mesmo a abolição da beca. Né? Esse é um resumo geral, assim, então, que a gente pode dizer que todo esse período que a gente relata no livro, de 74 a 90, são 17 anos em que as turmas da Faculdade de Medicina da UFRGS se formam sem paraninfo, né, e com outros elementos de quebra de protocolo.
Professor?
Só vou aproveitar, então, e relembrar a turma seguinte, a 1974. Então, em 1975, a turma resolve também fazer o protesto, só que essa turminha, a Assembleia, decidiram, não vamos fazer o mesmo protesto que a turma anterior de 74. Vamos fazer uma coisa mais leve, né? Porque a repercussão que teve a nível nacional desses protestos em 74 foi muito grande, né? Inclusive, saiu na Veja matérias contestando esses protestos. Então, a turma de 75 disse, olha, vamos fazer uma coisa mais leve, mas vamos continuar no protesto. Mas resolve escolher como paraninfo Sarmento Leite, que foi um dos primeiros diretores da faculdade, morto na época 40 anos atrás. E os homenageados, todos eles sanitaristas do início do século XIX. Então, Oswaldo Cruz e outros professores, cientistas da época. Isso, então, que era para ser uma coisa mais leve, foi mais revolucionário, foi mais diferente, né? E trouxe mais protestos. O próprio diretor da faculdade, que tinha sido mais tranquilo e leve com o protesto da turma anterior, tipo assim, não, vocês são jovens, até podem protestar. Mas no ano seguinte, o diretor começa a ficar preocupado e diz, pô, vocês agora vão homenagear os mortos? Não tem nenhum professor vivo que possa ser paraninfo, que possa ser homenageado. Então, isso causou uma preocupação maior, né, de toda a população, da universidade, dos professores, que, na verdade, assim, puxa vida, tantos professores que são brilhantes, dedicados, não foram escolhidos, e os mortos que merecem, porque foram pessoas importantes, foram os escolhidos.
Eu queria aproveitar só a fala do professor para falar do seguinte. Adiantando, uma das minhas perguntas é, a gente vê aqui vários protestos, várias manifestações de reverência, como você falou, ao longo de todos esses anos. E aí eu queria saber o que, que a direção da universidade, da faculdade de medicina, pensava desses protestos. O professor já adiantou aí um pouco, mas e ao longo do tempo, como é que a casa se posicionava de acordo com essas formaturas? Era sempre uma tensão quando estava chegando o momento da cerimônia?
Ah, com certeza, Anderson. Como o Elvino acabou de contar, no primeiro protesto, na verdade era o vice-diretor, que depois vai virar diretor, na turma de 64, o diretor não comparece à solenidade. O vice-diretor se mostra condescendente. Não, a gente entende, né? Vocês tiveram problemas decorrentes da reforma universitária, ok. No ano seguinte, esse mesmo professor, Carlos Candel dos Santos, é o diretor. A homenagem aos mortos, a coisa fica meio constrangedora, né? E a cada ano, com a repetição disso, depois os alunos escolhem um prédio para ser o paraninfo da sua turma, né? Cada turma vai inventando alguma forma diferente de protesto. E essa tensão vai naturalmente aumentando. A direção começa a questionar, né, todos os anos, quando os estudantes anunciam que não terão paraninfo, ou terão essas escolhas diferentes, a direção tenta removê-los dessa decisão. Né, e quando chega 1979, é que se atinge o auge do conflito entre a direção e os estudantes. Nesse ano, a turma mais uma vez anuncia que não terá paraninfo, nem homenageados. A direção diz que se eles não mudarem de ideia, a formatura vai ser cancelada. Eles não mudam e, de fato, a URGS, né, suspende a formatura de 1979. Os estudantes, inconformados com a decisão, eles querem de alguma forma ter o seu momento, eles decidem fazer uma solenidade por conta própria. Obviamente, é uma solenidade só simbólica, né? Ela não tem sequer a entrega do canudo, do diploma. Eles não têm acesso às togas, às becas, né? Porque naquele momento quem fornecia as togas ainda era a universidade. E eles têm negado, inclusive, o acesso ao salão de atos da universidade, que é um espaço nobre aqui da URGS, onde as formaturas tradicionalmente aconteciam. Então, os estudantes passam a procurar outro local para fazer essa formatura simbólica, esse momento que é mais de confraternização. Né? Eles conseguem, num primeiro momento, um espaço numa grande escola marista aqui da cidade, alugam, pagam um aluguel e alguns dias depois recebem, porém, uma ligação informando que o contrato está suspenso. A escola, provavelmente pressionada pela universidade, desiste de sediar a formatura. Eles continuam procurando, a data se aproxima, né? Acabam conseguindo, na época, o deputado Ibsen Pinheiro, que era do MDB, na época a oposição, ele liderava a Assembleia Legislativa naquele momento específico, e eles conseguem, com isso em dinheiro, então, a liberação do auditório da Assembleia Legislativa para realizar a sua festa num espaço até mais protegido, mais neutro, né? Porque nesse momento, como a universidade tomou essa atitude mais radical, eles estão tendo essas dificuldades, eles começam a temer, inclusive, que possa comparecer agente de polícia na formatura para reprimir aquele encontro. E a Assembleia Legislativa é um terreno mais protegido, mais neutro. Né? Uhum. E eles acabam fazendo lá, então, uma coisa interessante, até a gente tem vários documentos que a gente reuniu, foi convite de formatura. O convite de formatura dessa turma, como ele já estava impresso quando a URGS decidiu suspender a solenidade, os alunos, em cada exemplar do convite, eles riscam a mão o local onde diz salão de atos da URGS e escrevem ali, né, a caneta, um novo local, que é o auditório da Assembleia. Realizam, então, essa solenidade na Assembleia. O orador da turma, que é o professor Gilberto Schwarzman, é um oncologista extremamente respeitado, reconhecido aqui no Rio Grande do Sul, hoje, inclusive, é o diretor da nossa orquestra sinfônica aqui da cidade. Ele é o orador da turma, ele faz um discurso genial, todo em verso, né, criticando a qualidade do ensino, tudo o que aconteceu nos últimos anos, o cancelamento da solenidade. E dessa forma, então, nesse evento simbólico, eles concluem o seu curso. Né. Nos anos seguintes, vão haver novos episódios, mais 3 episódios, em que, novamente, a reitoria da UFRGS vai decidir não permitir a formatura, e os estudantes fazem, então, encontros por eventos por iniciativa própria, e sem valor legal, digamos assim.
Antes da gente continuar falando do livro, eu quero perguntar ao doutor Elvino. Doutor Elvino, o senhor se formou na universidade em 1977, certo?
Sim, eu me formei em 1977, mas na Faculdade Católica de Medicina, que, na verdade, é uma faculdade tradicional que não aconteciam esses processos. Então, eu acompanhei como estudante o que acontecia na UFRGS, mas a minha faculdade, por ser mais tradicional, não tinha nenhum tipo de protesto. Eu hoje sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esses fatos que a gente comenta e escreve no livro, eles estavam um pouco perdidos. Conversava com os colegas da época e tinha posições diferentes. Uns diziam que apoiavam o protesto, outros não concordavam, e que hoje, se eles pudessem olhar para trás, eles não teriam feito o protesto. Então, como estava sendo perdido esses elementos da história, eu resolvi, junto com a Elisa, buscar, então, essa história e deixar escrita, porque as pessoas, isso já fazem 50 anos, uhum. As pessoas vão esquecendo dessa história e vão tendo versões um pouco diferentes. Então, eu e a Elisa resolvemos deixar escrito para as próximas turmas, para os próximos anos, para as pessoas saberem o que aconteceu nessa época da ditadura. E, de novo, a Elisa colocou muito bem, né, que não era só a ditadura, era a reforma universitária, era a falta de professores, era o número de alunos muito grande. Por exemplo, na anatomia, uma mesa de anatomia que deveria receber 4, 5 alunos, tinha 10, 15 alunos numa mesa. Então, tinha muitas reclamações dos alunos, e isso, como eu disse, estava perdido. Então, a gente resolveu escrever no livro, e eu até tenho um pouco de curiosidade para saber se isso aconteceu só na nossa universidade ou em outras universidades do Brasil também tiveram algum tipo de protesto.
Muito bem. Elisa, esse livro nasce das pesquisas e de diversas entrevistas. Ele está escrito com uma linguagem jornalística, o que, na verdade, torna o livro num estilo biografia. A gente está contando aqui os fatos e acontecimentos desses períodos. E como é que foi esse trabalho de recolher essas informações e escrever o livro a 4 mãos?
Foi uma experiência muito interessante, né? Começou, diga-se de passagem, por uma iniciativa do Elvino. No ano passado, a Faculdade de Medicina completou 125 anos e ele estava participando da organização de eventos comemorativos, entre eles exposições de convite, uma exposição de convite de formatura. E no começar a coletar convites com colegas, é que ele descobriu no convite de formatura de 74 a ausência do Paraninfo homenageados, e assim, na sequência, né, foi descobrindo outros convites que repetiam esses episódios. Despertou a atenção para esse assunto, começou a conversar com alguns colegas. Nós dois trabalhamos aqui no Hospital de Clínicas, né, vindo como professor da faculdade, desenvolve atividades assistenciais, de ensino e pesquisa no hospital. Eu sou o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é o Hospital Universitário da UFRGS. Eu sou jornalista no hospital aqui há algum tempo também. Então, a gente começou a conversar a respeito, tentar, vamos dizer assim, seguir o fio dessa meada, né? Conversando com colegas daquele próprio hospital, algumas pessoas já aposentadas também, e descobrindo, né, essa história não estava escrita em lugar nenhum, a gente começou a descobrir o que, que tinha ocorrido, conversando com pessoas, e nos determinamos, então, a conversar com pessoas de todas as turmas. Nesse momento, né, isso é meados de 2024, a gente achava que esse todas as turmas era de 74 a 79, então, eram as informações que a gente tinha pelos convites e pelas conversas até então. A gente achava que o último processo havia sido em 79. Começamos a pesquisar jornais da época também, né, e conversar com mais pessoas começaram a chegar mais convites, e assim a gente descobriu que em 80 também tinha ocorrido o protesto, e em todos os anos da década de 80. Então, o nosso escopo aumentou, né, consideravelmente, até 1990, e aí nós seguimos conversando com pessoas de todas as turmas. Se a gente pensar que até 1985, uma turma se formava por ano, né? A partir de 86, passam a ser duas turmas por ano, o curso passa a ser semestralizado. Então, esse período de 17 anos pega 23 turmas formadas no período. E nós conversamos com pessoas formadas em todas elas, né? Foram mais de 100 entrevistas. Essa pesquisa, então, na imprensa da época, muitas das pessoas que nós entrevistamos tinham, inclusive, recortes de jornais guardados, né? Assim, principalmente nos anos 70. É incrível a repercussão que esses fatos tiveram na imprensa. Tem muitas notícias nos jornais de Porto Alegre, que saíram nesses anos. Saíram matérias no estado de São Paulo, como o Vino falou antes, na Veja, porque realmente era algo muito impactante para a sociedade da época, né? Então, foi uma experiência muito rica, assim, conversar com as pessoas, né? As pessoas se sentiram muito felizes também por poder compartilhar essas histórias, né? A gente ouviu vários depoimentos no sentido de, puxa vida, né? Eu já me aposentei, estou podendo apresentar, essa história ia cair no esquecimento, um dia que eu não estiver mais aqui. Então, as pessoas se sentiram também muito gratas por poderem contar não só a história das formaturas, mas como foi o seu curso, que dificuldades enfrentaram, quais foram momentos alegres, momentos tristes. Foi um convívio muito rico, assim, e que nos possibilitou, então, sem isso teria sido impossível reconstruir essa história. E a gente fez todo esse processo, nós começamos, na verdade, a trabalhar em agosto de 2024, e em menos de um ano a gente conseguiu coletar todos esses depoimentos, fazer essa pesquisa, escrever o livro, conseguir uma editora, fizemos um pré-lançamento aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em setembro, foi um evento muito bacana, a gente falou, né, brincou que era o maior encontro de turmas da história, e realmente tinha representantes das diversas turmas confraternizando, muitos não se encontravam há décadas, né, se encontraram no dia do lançamento do livro. Depois nós fizemos também, no início de novembro, um lançamento aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, que foi também um momento muito significativo, né? Todo o Brasil sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul nesse ano de 2024, com a enchente de maio. A Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro, ficou né, com vários metros de água ali. E durante muito tempo se entendeu que a Feira do Livro sequer acontecesse. Então, aconteceu e a gente estava bem feliz de estar lá lançando o nosso livro no mês em que se completavam 50 anos da formatura da turma de 74.
Muito bem, então. Elisa Coplin Ferrareto, doutor Elvino Barros, meus parabéns por esse trabalho, por esse livro, Beca, Canudo e Protesto, publicado pela Libretos. E onde que a gente pode encontrar esse livro, Elisa? O pessoal que acompanha a gente de casa?
Bom, a gente acha que a forma mais fácil para quem está nos ouvindo em diferentes locais do país é comprar via online, né, em sites como Amazon, por exemplo, existem diversas outras livrarias online que estão vendendo. Acho que é a maneira mais fácil para quem está nos ouvindo dos diferentes pontos aí. E só ressaltando, Anderson, que ele não é um livro para médicos, né? Como tu disseste antes, a gente escreveu numa linguagem bem acessível, o livro traz muitos reprodução de documentos, de matérias da imprensa, é uma história, né, para quem se interessa por história e por histórias a gente convida a conhecer essa, que é bastante cativante.
É um livro muito gostoso mesmo, muito gostoso. Parabéns a vocês dois. E para a gente finalizar, o doutor Elvino deixou aí, lançou o convite, né, para quem estiver acompanhando a gente, que for de alguma das universidades ou faculdade de medicina do país, poder compartilhar suas experiências. Como é que esses médicos, esses profissionais podem entrar em contato com vocês?
Bom, eu acho que uma das maneiras seria pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, o meu WhatsApp seria 51, que é o DDD aqui do Rio Grande do Sul, 999-86-1619. E pode ser também por e-mail. Então, meu e-mail é elvino.barros@gmail.com. Então, são as duas maneiras que a gente pode interagir com o pessoal do Brasil inteiro para trocar ideias, trocar experiências. E realmente, assim, a gente tem muitas histórias interessantes, que certamente não é possível a gente colocar todas aqui, mas tem muita coisa interessante para a gente discutir, para a gente analisar nas diversas universidades do Brasil. E eu e a Elisa temos uma curiosidade muito grande em relação à história das faculdades. Eu até já me dispus a ir para o Rio de Janeiro fazer pesquisa na universidade, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas em contatos telefônicos eu percebi que muito material histórico da Universidade do Rio de Janeiro foi perdido também por várias mudanças de local, assim como na Bahia também tem muito material perdido. Então, assim, se algum professor, alguma pessoa da faculdade, da universidade, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro, se tiver interesse, a gente se coloca à disposição para trocar ideias e trocar matérias sobre essa área que é brilhante, que infelizmente está esquecida. E acho que no Brasil a nossa preocupação é procurar, então, buscar um pouco mais da história verdadeira e deixar isso escrito de alguma maneira.
Muito bem. Elisa Coplin, doutor Elvino Barros, obrigado pela conversa.
A gente que agradece pela oportunidade e aproveita para deixar aí no ar votos de boas festas e 2025 excelente para todo mundo. Para ti também, obviamente, Anderson. Um abração.
Obrigado, professor. Essa foi a conversa com a jornalista Elisa Coplin Ferrareto e com o professor e nefrologista Elvino Barros sobre o livro Beca, Canudo e Protesto. Publicada pela editora Libretos, a obra está disponível na Amazon e demais portais da internet. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Convido você a acompanhar as edições anteriores do programa no Spotify e demais plataformas de podcast. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Cris Melo e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.